sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária destinada a debate de quinta-feira, 6 de março de 2025, às 15 horas e 3 minutos. Declaro aberta a inscrição do deputado para comunicado de parlamentares. Declaro aberto o comunicado de líderes. Pergunta a deputada Paula Belmonte se deseja falar. Vossa Excelência está com a palavra, como líder da sua bancada.
Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade que nós estamos agora podendo estar falando, expressando aqui com mais facilidade o parlamento, reconhecer essa importância desse espaço, dizer que eu sou uma pessoa que eu e minha família gostamos de pular literalmente o carnaval, assim, eu não sou de ir para a folia, de carnaval, nada disso, mas eu fiquei muito feliz com a baixa ocorrência que aconteceu nesse carnaval, mostra que a segurança pública do Distrito Federal agiu e, graças a Deus, houve ocorrência, mas uma ocorrência muito menor do que o do ano passado. Isso nos traz assim uma sensação de segurança maior. Mas eu quero aproveitar, presidente, para dizer da minha tristeza que está acontecendo nos hospitais de Brasília, principalmente na questão dos neonatal, as crianças que precisam de UTI neonatal. É algo assim, eu não sei nem falar o adjetivo que isso possa significar para uma mãe que espera 9 meses, espera alguns meses para ter seu filho, um sonho familiar, um sonho de amor. É um amor que nasce naquele momento e a mãe tem uma insegurança de que não há vaga para as crianças que estão nascendo em Brasília. Então, é algo assim muito forte e eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um apelo ao Distrito Federal que possa rapidamente equacionar a questão das UTI neonatal para as nossas crianças. Nós não podemos deixar criança fora de uma política de saúde. É um brasileiro que está nascendo, é um brasiliense que está nascendo, é o futuro, literalmente, da nossa cidade. E eu peço aqui para que o GDF tome providência o mais rápido possível, faça convênio com hospitais. O que nós não podemos deixar é as nossas crianças sem atendimento adequado. E muitas das vezes, presidente, infelizmente, vem a falecer sem esse atendimento. Então, fica aqui esse registro e esse apelo ao GDF e que as pessoas tenham sensibilidade com essa mãe, com essa família, que só nós sabemos a importância desse espaço de acolhimento e esse espaço de segurança da saúde para as nossas famílias do Distrito Federal. Obrigada, presidente.
Eu vou passar a presidência da deputada Paula Belmonte, porque eu também pretendo fazer uso do espaço da liderança do Partido dos Trabalhadores.
Parece. Tá bom. Parece.
Eu assumo a presidência e passo a palavra para o deputado Chico Vigilante, em nome da liderança do PT.
Ô, senhora presidente, as pessoas estão nos assistindo aí nesse momento, nossas companheiras aqui da taquigrafia, o pessoal da segurança, o pessoal aqui da mesa. Nós terminamos o período do carnaval e entramos agora no período da quaresma. Preparativos, né, para comemorarmos o nascimento de Cristo. E, nesse momento, o mundo inteiro está em suspense com relação, o mundo católico, né, com relação ao nosso querido Papa Francisco. Todos os católicos de verdade no mundo todo estão rezando pela recuperação desse Papa. Ele é uma pessoa realmente extraordinária. Como eu gostaria de conhecer, poder dar um abraço e um aperto de mão no Papa Francisco. Quando a gente escuta as palavras dele, o carinho que ele tem pela humanidade, os riscos que ele já correu em toda a sua vida, é um pacificador, um verdadeiro pastor na essência da palavra e dos atos. Portanto, eu creio que todos nós, aqui no Brasil, que somos católicos, devemos estar a rezar pela recuperação do nosso querido Papa Francisco. Mas eu também, deputada Paula, quero falar da situação da saúde pública no Distrito Federal. A situação que a gente está assistindo no Hospital de Taguatinga, e não é a primeira vez, é preciso que se diga, o caso vai se repetindo sempre. Será que não dá para ter previsão? Aí a gente pega também a situação do HMIB, que era um hospital de referência para o tratamento de saúde, inclusive para o acompanhamento de mães que não podem engravidar, tinha tratamento naquele hospital, para ter a sua. Realizar o seu sonho de ter um bebê. A gente está vendo agora uma ala inteira interditada por falta de cuidado. Que todo mundo estava vendo que as paredes estavam rachando, certamente um dia ia colapsar. A falta de aparelhos, e não falta dinheiro, para a saúde tem dinheiro sobrando. Como dizia o candidato Ibanez na época do governo Hollenberg, o candidato Ibanez repetia todo dia que dinheiro tinha, faltava gestão. E eu digo, dinheiro continua tendo, e muito. Está faltando gestão. A culpa não é do SUS. O SUS é o melhor sistema público de saúde do mundo. O que ele precisa é ser bem gerido. Eu prestei outro dia, numa conversa com uma médica, ela me dizia de que tem um medicamento que ele fica um frasquinho, fica depositado num cofre forte, que é uma geladeira, porque ele tem que se manter refrigerado. 4 milhões de reais custa aquele medicamento ali. 4 milhões. E está lá, exatamente para ser aplicado em crianças. Eu não vou dizer o hospital, porque os bandidos estão por aí querendo saber onde tem esse medicamento de alto custo para que eles possam roubá-los. Portanto, é preciso, é urgente que a Secretaria de Saúde, a doutora Lucilene, que saiu uma pessoa realmente interessada, uma médica dedicada a 33 anos de SUS, infelizmente ela saiu. É preciso que o secretário que assumiu dê resposta imediata para a situação que nós estamos vivendo. Acho que tem um ponto positivo, que foi a União, através do Ministério da Saúde, ter incluído na vacina a vacina contra bronquiolite, que é um dos fatores que mais interna criança e mais proporciona óbito de criança. Portanto, é importante que aconteça a vacinação em massa contra a bronquiolite para que as nossas crianças não venham a falecer. Por último, quero pedir mais um minuto a Vossa Excelência para citar um ponto positivo. Eu aprovei aqui nessa Câmara Legislativa um projeto que foi aprovado por unanimidade, proporcionando meios para que as famílias, sábado, domingo e feriado, pudessem andar de maneira gratuita no transporte público, que é altamente subsidiado. O governador vetou o meu projeto na íntegra, mas ele copiou a ideia, né? Só que o governador nem disse que a ideia tinha sido desse poder legislativo. E aí ele aplicou agora no carnaval, a gratuidade do transporte, e a gente viu tanto de gente que se deslocou de casa para algum ponto, onde, não para ir para bloco de carnaval, mas para visitar os parentes, porque muitas vezes as mães não têm como levar seus filhos para visitar os avós, e com o transporte gratuito elas foram. O governador fez através de decreto. Portanto, eu sugiro ao governador que mande um projeto para essa casa, estabelecendo efetivamente a lei do transporte gratuito, sábado, domingo e feriado, para toda a população do Distrito Federal, e para que a gente caminhe em passos rápidos para que tenhamos no Distrito Federal o transporte gratuito em todos os dias. É possível ter tarifa zero aqui no Distrito Federal, até porque 2/3 do transporte é subsidiado. Portanto, dá sim para ter tarifa zero. É só o governo querer que exista a tarifa zero. Ela é fundamental para a nossa população, especialmente a mais pobre, que é quem anda de metrô e de ônibus no Distrito Federal. Obrigado.
Muito grata, deputado Chico Vigilante. Não havendo mais nenhuma inscrição, encerro o comunicado de líderes e também, não tendo nenhum deputado, o senhor quer falar como deputado? Já falou? Então, também encerramos o comunicado de parlamentares. Antes de encerrar a sessão, eu quero deixar comunicado que, às 15 horas do dia 10 de março, agora, segunda-feira, o presidente Wellington convoca todos os parlamentares para uma reunião aqui, às 15 horas, no Colégio de Líderes, para que a gente possa discutir a pauta. Fui informada que, rapidamente, vão ser entregues a pauta nos gabinetes para que a gente possa ter essa reunião e decidir as pautas dos próximos dias. Dessa maneira, sem mais nada havendo a tratar, nós encerramos a sessão por hoje.